Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Liberalismo, Adam Smith, Formação de Preços e a Mão Invisível, da coleção Economia Política. É uma obra de divulgação e introdução ao pensamento econômico associado a Adam Smith. Pela própria delimitação do título, seu eixo está nos mecanismos de mercado que explicam como preços, produção e alocação de recursos podem emergir das decisões descentralizadas de compradores e vendedores. O livro se situa no campo da economia política e do liberalismo clássico, tomando como referência ideias desenvolvidas por Smith, sobretudo em A Riqueza das Nações. Seu propósito é tornar inteligíveis conceitos frequentemente reduzidos a slogans, como interesse próprio, concorrência, oferta e demanda e mão invisível. Uma leitura adequada requer distinguir a formulação histórica de Smith de interpretações posteriores que apresentam o mercado como solução automática para todo o problema social. Assim, a relevância do volume está em fornecer uma porta de entrada temática para discutir a formação de preços e os fundamentos institucionais de uma economia de mercado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formação dos preços como resultado das trocas e da concorrência. O foco na formação de preços conduz ao núcleo da análise econômica liberal. Preços não precisam ser fixados centralmente para transmitir informações sobre escassez, preferências e possibilidades de produção. Quando muitos agentes compram e vendem, um preço mais alto tende a sinalizar que determinado bem é relativamente escasso ou muito procurado. Resposta: produtores podem ampliar a oferta, enquanto consumidores reconsideram parte de suas compras. O movimento inverso ocorre quando há excesso de oferta. Essa lógica não significa que todo preço observado seja necessariamente justo, estável ou eficiente. Ela explica antes como mudanças nas condições de mercado criam incentivos para ajustes descentralizados. Em Smith, a concorrência tem papel decisivo porque limita a capacidade de vendedores isolados de manter valores artificialmente elevados e estimula a busca por custos menores. A análise também ajuda a separar preço de mercado e referências mais duradouras de custo, remuneração e lucro, distinção importante na economia clássica. Ao apresentar a precificação como processo e não como simples escolha arbitrária. O livro oferece instrumentos para interpretar variações de preços sem atribuí-las automaticamente à vontade individual de comerciantes ou governantes. Em segundo lugar, a mão invisível como efeito não intencional das decisões individuais. A mão invisível é uma metáfora associada ao modo pelo qual ações orientadas pelo interesse próprio podem produzir efeitos coletivos não planejados. Um produtor que busca receita precisa oferecer algo que consumidores desejem comprar para permanecer no mercado. Precisa considerar qualidade, custos e alternativas oferecidas por concorrentes. Desse encontro de interesses não resulta uma coordenação consciente voltada ao bem comum, mas pode surgir uma distribuição de recursos mais ajustada às demandas existentes? A utilidade do conceito está em mostrar que a ordem econômica não depende exclusivamente de comando estatal ou de altruísmo dos participantes. Contudo, a leitura rigorosa evita transformar a metáfora em uma lei universal. A expressão aparece de forma limitada na obra de Smith e não substitui sua análise sobre justiça, instituições, concorrência e funções públicas. Mercados concentrados, informação desigual, privilégios legais e efeitos sobre terceiros podem impedir que decisões privadas gerem resultados socialmente desejáveis. Portanto, a mão invisível deve ser entendida como uma hipótese sobre processos de coordenação sob determinadas condições, não como garantia de que qualquer busca de lucro beneficia a coletividade. Essa precisão é fundamental para compreender o liberalismo smithiano sem simplificações ideológicas. Em terceiro lugar, interesse próprio, troca e a dimensão moral do pensamento smithiano. A associação entre Adam Smith e interesse próprio costuma levar à imagem de uma economia fundada no egoísmo irrestrito. Essa redução é inadequada. Na análise das trocas, o interesse próprio explica por que indivíduos oferecem bens, trabalho e serviços esperando receber algo em retorno. A cooperação econômica, nessa perspectiva, depende menos da benevolência ocasional e mais da percepção recíproca de vantagem. Porém, o interesse próprio não elimina normas morais nem autoriza fraude, coerção ou abuso de poder. Smith também foi autor de Teoria dos Sentimentos Morais, obra na qual examinou simpatia, julgamento social e regras de conduta. Essa ligação é importante para interpretar o liberalismo como uma ordem que requer confiança, cumprimento de contratos e justiça. Sem essas bases, a liberdade de contratar pode favorecer relações predatórias em vez de trocas mutuamente vantajosas. A formação de preços, por sua vez, só comunica informações de modo minimamente confiável, quando participantes podem negociar sem violência, engano sistemático ou privilégios arbitrários. O tema mostra que a defesa de mercados não se sustenta apenas em incentivos materiais, ela pressupõe instituições e práticas sociais que tornem a concorrência possível e a propriedade protegida. Essa dimensão afasta leituras que tratam o pensamento smithiano como defesa de individualismo sem limites. Em quarto lugar, divisão do trabalho, produtividade e ampliação dos mercados. A divisão do trabalho é uma das ideias centrais associadas à explicação smithiana da prosperidade. Ao especializar tarefas, trabalhadores e empresas podem desenvolver destreza, economizar tempo na passagem entre atividades e adotar instrumentos que elevam a produtividade. O resultado potencial é uma quantidade maior de bens produzidos com os recursos disponíveis, permitindo expansão das trocas e redução de custos unitários. A conexão com a formação dos preços é direta, ganhos de produtividade podem ampliar a oferta e pressionar preços para baixo em mercados competitivos, ao mesmo tempo que criam novas oportunidades de investimento e emprego. Mas a especialização não cresce no vazio. Ela depende da extensão do mercado, isto é, da existência de consumidores, rotas comerciais, regras previsíveis e liberdade para realizar intercâmbios. Barreiras artificiais, monopólios e restrições corporativas eram alvos relevantes da crítica liberal de Smith por limitarem esse processo. Há também uma tensão reconhecível: tarefas muito repetitivas podem empobrecer a experiência intelectual do trabalhador. Por isso, o pensamento de Smith não reduz desenvolvimento à produção material e admite responsabilidades públicas em áreas que a iniciativa privada pode não prover adequadamente. O tópico articula eficiência econômica, comércio e condições institucionais de crescimento. Por último, Estado limitado, justiça e limites da autorregulação mercantil. O liberalismo de Adam Smith é frequentemente resumido pela fórmula de ausência de Estado, mas essa equivalência não corresponde bem ao seu pensamento. Smith criticava intervenções que protegiam grupos específicos, restringiam a concorrência ou direcionavam o comércio segundo interesses privilegiados. Ainda assim, atribuía ao poder público tarefas essenciais: defesa, administração da justiça e realização de certas obras e instituições públicas cuja oferta privada seria insuficiente. Essas funções não aparecem como exceções desconectadas do mercado. Elas criam condições para que contratos, propriedade e circulação econômica operem com previsibilidade. A justiça, em particular, limita práticas de força e fraude que destruiriam a confiança necessária às trocas. A discussão também permite avaliar os limites da autorregulação. Se não há concorrência efetiva, se agentes possuem informação muito desigual ou se custos são impostos a pessoas que não participaram da transação. O preço de mercado pode não refletir plenamente os efeitos sociais envolvidos. O valor analítico do livro está em situar a defesa da liberdade econômica no problema mais amplo da economia política. Quais regras permitem que iniciativas privadas promovam prosperidade sem converter poder econômico em privilégio? Essa pergunta conserva a atualidade e impede tanto a idealização do Estado quanto a idealização do mercado. Em conclusão, este livro tende a ser especialmente útil para leitores que buscam uma introdução concentrada aos fundamentos do liberalismo econômico. Estudantes iniciantes de economia política e pessoas interessadas em compreender por que oferta, demanda, concorrência e preços ocupam um lugar central nos debates públicos. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura para analisar mercados como processos de coordenação de decisões dispersas, podem gerar ajustes relevantes sem que uma autoridade determine cada escolha. Na prática, essa perspectiva ajuda a interpretar incentivos, escassez, custos e consequências de restrições à concorrência, Ao mesmo tempo, uma leitura cuidadosa favorece uma compreensão menos dogmática de Adam Smith. A mão invisível não deve ser tomada como promessa de que mercados resolvem todos os problemas, mas como metáfora para efeitos não intencionais que dependem de instituições. Justiça e competição efetiva, comparado a manuais extensos de história do pensamento econômico ou a leituras integrais de A Riqueza das Nações. O diferencial provável deste volume é a delimitação temática. Ele concentra a atenção no elo entre formação de preços e a ideia mais conhecida de Smith. Essa escolha pode tornar a obra mais acessível a quem deseja aprender o mecanismo antes de enfrentar a amplitude da economia clássica. Para leitores já familiarizados com o tema, seu melhor uso é como ponto de partida para retomar as fontes originais e confrontar interpretações contemporâneas do liberalismo. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!